Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Todo mundo feliz com a carreira. Animado. Não, Mateus? Amém. O calor demais. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, Romanos 8, versículo 10. Romanos 8, versículo 10. E, se Cristo está em vós, corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém? O que significa isso? Explica para nós, Wenda. Toninho, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O Espírito vive por causa da justiça. O que significa isso, Mateus? O Espírito vive por causa da justiça. Alguém já parou para pensar nesse versículo? Já? Júnior? Não? Bruno? Wender? Toninho? O que significa isso? O Espírito vive por causa da justiça. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive. O corpo está morto, então a nossa vida, né, é, aqui na Terra, ela tem um significado. Qual é? Tem um significado do corpo e tem um significado do Espírito. Né? O Espírito tem um significado e o corpo também tem um significado. Ou seja, tem uma razão. Uma razão, porque se você não tiver um motivo, razão, não tiver motivação para viver, se eu não tiver motivação para viver, a sua vida vai ficando monótona, vai ficando... assim, sem disposição, sem alegria, sem vontade, não é isso? Porque você não está fazendo uma coisa que você se sente motivado, não é assim? Então, quando você solta a pessoa, vocês concordam com isso. Quando você solta a pessoa ali, no ambiente em que ela gosta, no lugar onde ela está trabalhando, ali ela começa a se alegrar, a motivar, e o dia não passa, né? Mas se nós não tivermos motivação, tivermos razão, tivermos sentido, fica um trem monótono, como o nosso louvor, né? Fica uma coisa assim, como a nossa reunião, às vezes fica, a nossa reunião fica assim, todo mundo triste, o Bruno ali quase caindo de tristeza, né? O Henrique, né? A gente fica um adorador por excelência, mas né, a gente não está, nós não sentimos motivados, né, não? A gente não se sente motivado, vocês concordam? Hã? Não se sente, a gente não se sente motivado. Tem, mas quem não achou o sentido, a razão pela qual a gente... Quando a gente está passando um problema, tem um motivo. Aí você vem na reunião, a reunião tem um efeito diferente para você, porque você está passando por aquele problema, então você chega, você chora, você ora diferente, você canta diferente dos outros. Dos demais. Por quê? Qual o motivo? Qual a razão? É o problema dele, é a luta. Então tem um motivo. Tem uma razão. É diferente. Quando você vê uma pessoa assim, como é que fala? Vamos? Quando você vê uma pessoa envolvida, assim, às vezes de joelho, não é normal. Aí a pessoa está de joelho, está chorando, está louvando, está conversando com Deus, está cantando. Aí você pode saber, ó, tem um motivo, amém? Alguma coisa está acontecendo, pode ir lá, né? Tomar a chupeta dela, o que mais? Levou uma chifrada. O que mais? Problema financeiro. Perdeu o emprego. Foi no médico. O médico disse que está com 6 meses de vida, 9 meses de vida. Está com câncer. Está com... Muda completamente. A reunião muda para a pessoa. Porque tem sentido, tem motivo, tem uma razão pela qual a pessoa está ali. A participação da pessoa é diferente, a participação da gente é diferente. Amém? Se não tiver nada, graças a Deus, né? Graças a Deus que não tem problema, a gente fica feliz. Mas... O louvor não é mais a mesma coisa, a oração não é mais a mesma coisa, a participação da igreja não é mais a mesma coisa. Não é mais. Tudo bem, graças a Deus, está tudo em paz, tranquilo, né? Aí a pessoa está... Por que que isso acontece? Por quê? Hein, Danielinha? Quem sabe? Por que, amigo, isso acontece? Por que você acha que isso acontece, Bruno? Aí tá. Aí segunda-feira o Adriano vai lá para... Você acha que o Adriano fica lá na Agropete sentado, assim, desmotivado? Desinteressado, senta num canto lá. Ele senta lá num canto. Lá. O que vai acontecer com a Agropete? Hã? Vai fechar, mano. Se o Adriano ficar lá um dia, 2 dias, 3 dias, tá aí, leva ele no médico. Não, vamos pro médico. Saber o que está acontecendo. O Lucas chegar lá na moda mais, encostar lá no meio de uma roupa lá, deitar e dormir. E não está nem aí para o resto da empresa. Todo desmotivado.
pode levar para o médico que está doente. Não
é não? Não tem aquele ditado que o oi do dono é que engorda o boi? Não é não, Léo? Aí você chega lá na empresa, por que que às vezes o dono não pode faltar? A pessoa, se você bota um gerente, um administrador, e ele surtar, ele não vai dar conta de administrar, ele não vai dar conta de motivar os funcionários e tal. Não tem. Você põe um vendedor lá, o vendedor morto, o que você faz? Tira o vendedor, bota um outro. Porque ele não tem, ele está lá para vender, ele está lá para vender. Ele não está conseguindo vender. Então você tira ele, põe, bota um que vende. E o cara que vende, não é só? O sujeito chega, não quer comprar nada, mas o vendedor é bom, consegue fazer a pessoa comprar. Não é? Foi lá só para comprar meio quilo de ração. Caiu na mão da Thaís, né? Ou não, Thaís? Aí ele leva aqueles ossinhos, leva um punhado de coisa, leva brinquedo pro cachorro, leva, né, assim, vacina. Não está na hora da vacina, não, mas ele vende tudo. Não é não, Adriano? Aí você, a empresa cresce. E a obra de Deus? Aí eu perguntei, né? Perguntei a razão, por quê? Daquele, o corpo, na verdade, está morto, mas o espírito vive por causa da justiça. O corpo, na verdade, está morto, mas o espírito vive por causa da justiça. O nosso caso aqui é o contrário. O espírito está morto e o corpo vive. Nosso caso é o contrário. O espírito está morto. E o corpo vive por causa da justiça dele, da justiça do corpo. O espírito está morto, né? Você olha assim, você percebe que o espírito não vive. O espírito não vive. O corpo é que vive. Certo? Consegue explicar para a gente esse negócio melhor, gente? Consegue explicar melhor? Quem consegue explicar melhor isso para mim? Hã? Ramiro? Por que que o corpo está morto e o espírito vive? Ou então, o corpo está vivo e o espírito está morto? Não tem. Não tem os dois, o espírito e o corpo vivo, não pode. O corpo tem que estar morto para que o espírito viva. Ou então, então, presta atenção. Vamos lá. Quem quer falar um pouquinho sobre isso para mim aí? Adriano, você concorda, Adriano? Aí sai aqui, ó. Toca. Terminou a reunião. A empolgação, porque aqui é um lugar espiritual. Quem tem que mandar aqui? Quem tem que sobressair aqui? Quem? Hã? O Espírito. Mas como o Espírito não está vivo, o corpo não pode produzir, porque o corpo o espírito não está vivo, o corpo não pode produzir, porque o corpo aqui, ele não tem, não é o lugar dele. O corpo aqui não é o lugar dele, do corpo é lá na empresa. O lugar do corpo é lá no trabalho, o lugar do corpo é lá no mundo. Lá ele fica bem, logo ele anima, lá no mundo. Pega o Bruno, segunda-feira, vai lá na empresa dele, você vê se é esse desânimo todo. Vai lá. Erra, meu. Não é, ué. E se ele estiver desanimado desse jeito, lá na empresa dele quebra. Ou não, Marleia? Aí você chega lá na sua empresa, senta e fica lá, triste, lá no canto. E a empresa? Quebra. Lá fora, o corpo está morto. Aliás, o corpo está vivo e o espírito morto. Aqui dentro, o espírito teria que estar vivo e o corpo morto. Né? E o que a gente vê, às vezes, são os dois mortos. O espírito e o corpo morto. Mas vamos ver. Primeiro eu gosto de explicar para você, para a pessoa, depois entender por que nós estamos falando isso. Certo? Presta atenção. Olha. E se Cristo está em vós? Presta atenção, ó. E. Olha a palavra. E. Se. Se. É uma condição. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. E se Cristo não estiver em nós, o corpo não está morto. Então, se Cristo está em vós, o corpo está morto. Se Cristo não está em vós, o corpo não está morto. Então, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo. O Espírito está vivo. Por exemplo, então vamos lá. Qual é a obra de Cristo? Qual foi a obra de Cristo? O que que Cristo queria fazer? Ele queria vender? Ele queria ficar rico? Ele queria fama? Não. Então, lá fora ele era triste. E aqui dentro ele era alegre. Porque aqui dentro ele estava fazendo uma coisa que agradava a ele. Porque, presta atenção, você vê, Ramiro. Aqui dentro ele estava fazendo uma coisa que agradava a ele. Lá fora ele estava morto. Por quê? Ele não queria vender, ele não queria fama, ele não queria política, ele não queria ir. Lá não tinha nada que interessava a ele. Certo? Então, aqui dentro estava o que interessava para ele, que era louvar a Deus, que era orar a Deus, que era fazer a vontade de Deus. Então, o Espírito estava vivo por causa da justiça, por causa, o que é justiça? É a maneira de pensar, justiça é o que está dentro, todo mundo tem a sua própria justiça, é a sua vontade, a justiça é a sua vontade. Como que a pessoa pode fazer uma coisa, se não está com vontade? Ele não veio para poder louvar, não veio para poder orar, não veio, a não ser que ele tivesse com problema, a não ser que alguma coisa tivesse, como eu falei, se tiver um problema de relacionamento, de saúde, alguma coisa que esteja afetando, aí muda o comportamento da pessoa, porque a vontade dele muda. Não sei se deu para entender. Você veio para cá, chegou aqui dentro. É a sua casa. É o seu comércio. É o negócio nosso. É a nossa vontade. Por isso é que a gente fica feliz, fica alegre. Por isso é que a gente fica satisfeito, empolgado, animado. porque nós estamos fazendo uma coisa que nos agrada, que uma coisa que nos deixa feliz. Por isso é que a gente vê, né, a vibração do pessoal. É, ué. Porque a gente está fazendo uma coisa que gosta, que agrada. Eu estou alcançando o meu objetivo. Eu estou alcançando o meu desejo. É por isso que Jesus, ele era feliz numa coisa e infeliz na outra. Ele era feliz numa coisa e infeliz na outra. Meus olhos correm lágrimas. Os meus olhos correm lágrimas. Salmo 119, versículo não sei quanto. É assim, os meus olhos correm porque não fazem a vontade de Deus. Então, a nossa tristeza é de ver que o mundo não faz a vontade de Deus. Aí nós estamos aqui orando, empolgados, né, para construir um povo de Deus, para edificar uma casa para Deus, para poder levantar um povo que goste, que ame a Deus. Por isso, o entusiasmo do Mateus. Amém? Não é não, Mateus? Aí Mateus dá soco no ar, ora. Amém, Senhor, amém. Nós estamos alcançando o objetivo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Não é não? Soraya. Você vê que o Daniel chega a sacudir assim por dentro, né? Não, Daniel? De animado, empolgado, porque nós estamos fazendo uma coisa que nós amamos, que nós temos prazer, que nós gostamos, nós estamos alcançando o objetivo. O espírito aqui vive. O corpo, na verdade, está morto, mas o espírito vive. A obra é aqui, é espiritual. Amém? Aí quando sai lá fora, que nós temos que fazer o contrário, sai lá fora que nós temos que fazer o contrário, nós fazemos. Mas não com aquela alegria, com aquela empolgação, com aquele entusiasmo com que nós fazemos aqui dentro. Amém? Vocês concordam? Aí a pessoa, você vai lá para a boate, você não encontra lá uma pessoa sentada no canto, amuado, você não quer ficar aqui não, então vai embora, vai dormir. E não fica. Fica não, hein? E por que não tem um entusiasmo aqui? Por que então não tem? Por que lá na empresa o Bruno é um, aqui dentro ele é outro? Lá na empresa ele está animado, ó, faz isso, ó, não sei o que, tal, arruma aquele carro aqui agora, e tal, isso aqui, esse aqui eu tenho que entregar a tal hora, ó, rapaz, não sei o que, e tal, você vai lá, você é outra pessoa. Você chega lá, você não conhece. Quando a gente vem aqui para dentro. Ou não é? Ou não é? Morreu. O cidadão morre, olha o que ele entra ali. Olha o que ele entra ali. O espírito morre. Não é assim? E o corpo está vivo porque o coração está batendo. Só está mesmo porque o espírito. Aí quando ele incorpora lá fora, ele incorpora. E vira outra pessoa. Vira outra pessoa, não é não, irmã? Concordo? E ali pode contar. Ou não é? Amém? Não é não, Marley? Quem sabe explicar isso para nós? Qual o problema, Adriano? Qual o problema? Explica para nós. Explica, gente. Ué. Fala qualquer coisa. Explica para nós aí, Lucas. Qual a razão disso? Não estou criticando ninguém. Nós não estamos criticando, nós estamos falando a verdade, nós estamos procurando realmente entender. Nós estamos procurando entender, porque nós temos que encontrar a razão, como eu falei, encontrar razão, encontrar motivo. Que o passarinho encontrou ninho, os pardais encontraram ninho, não sei o que, etc. Cada animal encontrou seu lugar. Amém? Nós também estamos procurando encontrar a razão, o verdadeiro motivo, pelo qual, caso contrário, a nossa vinda aqui passa a ser um sacrifício. Caso contrário, a nossa participação na igreja passa a ser um sacrifício, passa a ser uma coisa pesada. Reunião, nossa, hoje é domingo, oh meu Deus do céu, né? Doido para chegar segunda-feira, para cair na gandaia, não é não? Domingo. Sábado, reunião. Aí ele vem devagarzinho para a reunião, para ver se chega. Se chega na metade, por fim. Ou então se chega já no finalmente. Né? E aí, um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Aí, puf, cai de lá. Por quê? Por que é desse jeito? Por que é desse jeito?
Eu acredito que é porque a gente vê o trabalho mesmo. Igual o senhor estava falando aí, Jesus, ele não queria ficar rico, ele queria era guardar e fazer a vontade de Deus. E se a gente falar, se eu falar que eu tenho essa vontade, esse mesmo... É mentira, porque senão é igual o senhor está falando aí, eu estaria aqui orando e animado, empolgado, só que a gente não tem prazer nisso aqui, do jeito que deveria ser, não tem. É o que o senhor está falando aí, a gente vem, às vezes a gente até, por um certo tempo a gente luta, empolga, mas aí vem as dificuldades, aí você vê, não, é melhor eu vou trabalhar, que eu vou fazer, que eu... Então... Na minha vida, essa é a verdade, que a gente não tem esse gosto, assim. Eu não tenho o gosto que o senhor tem aqui, de fazer, empenhar, igual o senhor empenha por isso aqui. Eu acredito que 90% de quem está aqui não tem esse mesmo entusiasmo. Eu comparo como um livro que você está lendo. Você começa a ler um livro... Você não está entendendo nada dele, você encosta ele lá. Agora, quando você começa a entender e começa...
Fica aí do fim.
E você conversa com um, você conta para ele, rapaz, estou lendo um negócio assim. Mesma coisa, é isso aqui. Às vezes é porque a gente ainda não entendeu como que deve ser e como que deve fazer isso aqui.
Pois é.
Eu acredito que
você faz a sua reunião lá com os seus funcionários. Presta atenção para você, é questão de motivação. Razão. A razão de viver. É isso que eu quero chegar. É a verdadeira razão de viver. Paulo falou assim, ó, a vida que eu vivo hoje é diferente. Para mim, viver é Cristo. Então, ele já chegou à conclusão do que ele queria fazer. Para mim, viver é Cristo. Amém? Então ele já tinha descoberto o verdadeiro motivo da sua vida. Para mim, viver é Cristo. Acabou. Aí sim, aí o caboclo produz, aí ele vai realmente funcionar. Porque ele descobriu que para ele viver era Cristo. Acabou. Vou correr a carreira que me foi proposta. Vou combater o bom combate e tal. Então, se nós, Léo, não chegarmos a essa conclusão, como que nós vamos Não é? E a gente vê isso muito, via muito isso no exército. O militar que estava lá pensando na carreira. E o militar que estava lá passando o tempo, embromando o tempo, levando a coisa, sabe? E o militar que estava lá para fazer carreira. Era muito diferente o procedimento de um e o procedimento do outro. Mas sem dúvida. Porque o que estava para fazer carreira dependia de conceito. Certo? Dependia de procedimento, disciplina. E o conceito dele, ele era analisado 24 horas por dia. Porque ele estava ali para fazer carreira. Então foi separado aqui, ó. E aí ele foi escolhido. Porque você pode ter o melhor. Engraçado, você pode ter conhecimento, ser intelectual, etc. Mas se você não tivesse conceito, você não prosseguia na carreira. Mas se você tiver um. Todo ano é analisado o conceito do militar. Todo ano. Pesa de uma forma violenta na promoção. Então a pessoa toca para frente a vida dele. Tem uns que chegavam ali, ó. No começo da carreira, e ele descobria que não era aquilo que ele queria. Ele descobria que não era aquilo que ele queria. Aí ficava lá. Terceiro sargento, cabo, terceiro sargento, ficava lá. Ia criando barriga, desanimado, problema em casa, tal, e etc. E a carreira dele morria ali. Morria ali. Já outros que tinham dom, que tinham. Sabe, gostava daquilo que estava fazendo, queria fazer bem feito, ó, andava sempre com o controle. Aqueles lixão que a gente chamava, Toninho, coturno sujo, cabelo grande, entendeu? Barba mal feita, tal. Era aquela esculhambação. A farda do bicho parecia um lixo. Aí você olhava, você sabia que aquele caboclo não queria. Ele não queria, estava lá, não estava nem aí para conceito, para nada, ele não queria saber daquilo. Agora, quando você pegava aquele militar que chegava cedo, chegava na hora, terminava o expediente, ele estava lá trabalhando, impecável, cotum limpinho, trabalhador, pronto para fazer qualquer coisa. Você chamava ele, ele estava pronto, você não falava não. O conceito dele era bom e a carreira da pessoa era diferente. Você sabe o que que você quer. Você sabe o que que você quer. Amém? Então tem uma diferença. O que vive em você é o corpo ou é o espírito? O que vive em você é o corpo ou é o espírito? A vida que eu vivo hoje, para mim, viver para mim, é Cristo. Ó, não darei descanso aos meus olhos, não subirei ao leito em que durmo, não farei isso enquanto eu não... Davi estava ali fazendo uma coisa que ele queria. Aí não tem preguiça, Ramiro. Aí não tem, sabe, não tem hora, não tem tempo ruim, porque ele não darei descanso aos meus olhos, e mais alguma coisa lá que eu não lembro, não subirei ao leito em que durmo, enquanto eu não fazer o que eu quero fazer. Eu vou fazer o que eu quero fazer. Por isso é que é diferente. É porque muitos de nós, às vezes, estamos aqui sem saber o que é que nós estamos fazendo aqui. Nós, muitas vezes, estamos aqui sem saber. Ó, eu nem sei por que eu estou aqui. Então, se a pessoa vem, é uma coisa. Se a pessoa não vem, é a mesma coisa. Para ele não faz diferença, para ele não faz motivo. Agora, falta a sua empresa um dia. Falta lá, Adriano. Adriano não veio. Aí vem um... Ué, cadê o Adriano? Dá um pouquinho, cadê o Adriano? Dá um pouquinho, cadê o Adriano? Todo mundo procurando pelo Adriano. Ou não é? O Adriano sumiu. Aqui falta, a pessoa falta. Ele, uai, tem 15 dias que o fulano não aparece. Tem um mês que o fulano não aparece. Ele não faz falta, ele não faz diferença. Mas aquele que é importante, aquele que é importante, aquele que está realmente envolvido, ele, se ele faltar uma reunião, cadê? Amém? Tá, fulano faltou, o que que aconteceu? Tem que existir uma razão, um motivo, que talvez a gente não tenha descoberto ainda. Aí não, a gente ainda não descobriu ainda. Vocês concordam? Então, o que está escrito aqui é isso. Lê para mim, por favor, alguém lê. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui não é um comércio, gente. Aqui é uma casa de Deus. Não é uma empresa. Versículo 8. Versículo 8.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Qual era o Espírito de Cristo? Repete esse versículo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo...
Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Pois é, gente, você vê o caboclo terminar a corrida de Fórmula 1, terminar a corrida e chorar. Emoção, chorar, entendeu? Pular, subir no carro, lá, tal, isso aqui. Entendeu? Subir na grade, balançar a grade, o jogador tira a camisa, beija a camisa. Claro, aquilo ali é o espírito da pessoa. É aquele espírito que a pessoa tem. Se eu não tiver aquele espírito, põe ele lá dentro. Põe eu lá dentro dirigindo o carro, eu dirigindo. Uma semana depois eu vou terminar minha corrida. Eu vou terminar a corrida uma semana depois. Eu vou chegar, eu vou andar 80, 90. Eu ando bem, até que eu ando bem, mas eu vou demorar. Porque o espírito é o outro. Aí o jogador está lá jogando. Esses dias eu vi um jogo. Eu assisti um jogo. Já estava assim, mais ou menos 30 minutos para o final. Aí o Neto, tem um jogo bom do Barcelona com, sei com quem aí. Aí eu, para ver o Neymar jogar lá e tal, eu O Neymar estava numa preguiça. Ele foi ali para a ponta esquerda, que é o lugar que ele gosta de ficar. Chegou lá, encostou lá. E a bola vinha. E o Barcelona tem aquele negócio de ficar. Né? Não é bem o jogo dele, não é bem o que ele gosta. Ele é mais explosivo, né? Ele é mais explosivo. Aí ele, acho que ele enjoou. Acho que ele encheu a paciência com aquele negócio de ficar. Pá, 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 pá. Aí ele ficou lá na. Encostou lá no canto e ficou. Aí eu falei, eu pensei comigo, ele não vai ficar muito tempo aí não, porque nessa preguiça, nesse desânimo, bola vinha, ele pegava, devolvia. Bola vinha, pegava. Porque ele pega, normalmente parte para cima, né? Ele pegava, devolvia. Aí ele, uns 20 e poucos minutos, segundo tempo, o técnico tirou ele. O técnico que fica na beirada do campo, aí vê o Helderson, naquele desânimo, lá dentro do campo. Médio volante lá dentro do campo, não marca, não desarma, tal. Alguma coisa está acontecendo com ele. Ele está doente, está lembrando de casa, né? Houve algum problema com a mulher. Aí o caboclo não rende a mesma coisa, ele não produz a mesma coisa. E o técnico não quer saber se você tem problema, se não tem problema. Não. O certo é que você não está produzindo, ele vai fazer o quê? Vai tirar, meu filho. Tem jogador que sai no primeiro tempo ainda. No primeiro tempo ele sai. Ele não está com o espírito da corrida, do jogo, do... Né? Qualquer que seja a coisa, a pessoa precisa realmente estar empolgada. O espírito, incorporar o espírito da coisa. Amém? Tudo, tudo. Até para namorar, sabia? Até para namorar, até para precisa... Está com o Espírito. Vocês concordam ou não? Ou não é, menina? É, mãe. É. Agora, por que que Jesus agradava a Deus? Por que que o funcionário agrada o patrão? Por que que o corredor ali, ó, não renova o contrato? O corredor não renova o contrato. O jogador de futebol não renova o contrato. O time manda embora. Por que, Darel? Por que, Ramiro? Hã? Não tá, Ramiro. Não tá. Agora, Jesus reformou o contrato? Jesus foi mandado embora? Não foi. Não foi. Não foi. Por quê? Ele tinha o espírito daquilo que ele estava fazendo. Quem não tem o espírito... Não pode agradar a Deus, nós estamos aqui trabalhando para Deus, nós estamos servindo a Deus, nós estamos fazendo, Livinha, uma obra de Deus. O que, que nós precisamos fazer, Livinha? Incorporar o espírito da obra de Deus. É. Amém, Neto? Se não, Neto, aí é o desânimo, é... Eu não entendi. Eu não sei o que eu estou fazendo ali. Eu não sei o que eu estou fazendo ali. Não, Filipinho? Agora põe o Filipinho ali no campo, ali, solta a bola. Vê se vocês vêm mijar toda hora. Vê se vocês saem de lá para mijar toda hora. Vem. Não sai lá do campo, fica 2, 3 horas lá. Nem lembra que existe urina. jogando direto. Aí o medo agora, eu vou lá e perco o meu lugar. Eu saio para ir no banheiro e perco o meu lugar. Ele sai? Eu não sei o que eles arrumam lá, mas não sai não. Não sai não. É preciso ter o espírito, é preciso você vestir, você saber o que você está fazendo. Amém? Amém, gente? Então esse é o motivo, essa é a razão de toda, às vezes, a falta de empolgação, de vontade, de disposição. É porque nós ainda não incorporamos o espírito da coisa. Nós não incorporamos, nós não estamos aqui, não estamos nem sabendo o que nós estamos fazendo aqui. Amém? Não darei descanso aos meus olhos, não subirei ao leito em que durmo, não vou, enquanto eu não... Ah, ali Davi acordava de manhã cedo, Davi dormia tarde, Davi passava o dia pensando... Davi passava o dia pensando o que, que ele ia fazer para arrumar uma casa para Deus. Amém? E se nós fizermos a mesma coisa, se nós fizermos a mesma coisa, pensar não em nós, porque quando, aí o corpo está vivo e o espírito está morto. Mas quando o espírito está vivo, o corpo está morto, então você não pensa em você. Você não se preocupa com você. Deus diz, e as outras coisas vos serão dadas. Cuida da coisa de Deus. Busque a obra de Deus. E as outras coisas vos serão dadas. A gente faz o inverso? Vai funcionar? Amém, gente? E aí, Marcela? Está certo o que eu estou falando? Está certo? Ou não? Você vai ver, canta de novo aí, entra. Se não muda, né? Porque nós, se não vai mudar. Então, veja bem. Romanos 8, 13. Se viverdes segundo a carne.
Porque se viverdes segundo a carne, morrereis.
Isso.
Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis.
Ressuscitará. Viver aí significa, ó, se você viver segundo o Espírito, você vai para o céu. Se você viver segundo o Espírito, você vai ter vida eterna. Se você viver segundo o Espírito, você vai ressuscitar. Mas nós não estamos nem aí para a ressurreição. Nós não estamos nem aí para a vida eterna. O que, que nós queremos? Nós não estamos nem aí para essa vida, não. Nós não estamos pensando em ressurreição. Nós não estamos pensando em vida eterna. Não. Amém? Então, se viver pelo Espírito... Mas se viver pela carne, eu não quero nem saber de vida eterna, de reino de Deus, de céu. Eu não quero saber disso. Amém? Eu quero aqui. Eu quero aqui. Amém? E aqui dentro, não tem comércio, não tem ninguém vendendo, não tem ninguém comprando. Por que, que essas outras aí, às vezes... Lota, porque você chega aqui e fala, você vai ganhar, você vai ter, e o negócio, e etc. E olha para aquele prédio lá e fala assim, em nome de Jesus, esse prédio é meu. Amém? Pronto. Hã? É, mais para cá um pouquinho. Assim. Então é isso. Aí a lota, porque você ofereceu o quê para ele? Ofereceu, e ele fica animado, ele entra ali dentro. Essa semana eu declarei ali, ó, que aquele prédio é meu. Amanhã eu vou declarar ali que aquele... Você passou e viu lá na concessionária um zero quilômetro, lá um Mercedes, e falou, esse carro é meu. Deus está falando comigo. Amém? E esse carro é meu. Eu declarei. Declara! Declara que é seu. E o povo fica... Aleluia! Amém? Cada um quer declarar mais. Carne. Amém? Carne. Amém? E quer carne. É. Declara, né? Confessa, e etc. Aí é isso. A carne está viva e o espírito. Aí eu pergunto, a gente pode agradar a Deus? Pode agradar a Deus? Não pode. Aí é desânimo. Amém, Toninho? Nós, que falta então? O que, que falta? Encontrar a razão, o verdadeiro motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós estamos aqui, qual a causa que vai, ela empolga você? A causa te empolga? A causa, o motivo, a razão pela qual nós estamos aqui, te empolga? Se isso acontecer, Lucas, aí você quer entender. Você quer entender o que está falando aqui, ó. Você quer, aí você pega sua Bíblia, você gasta 2, 3 Bíblias, né, por ano. Você quer marcar, você quer... Aí, às vezes, a Bíblia cai da mão da gente. Aquele desinteresse, aquela frouxura, né? E, às vezes, a pessoa vai embora. E depois de um mês, depois eu acho que eu esqueci minha Bíblia. Lá na cooperação, por acaso não viu não minha Bíblia? É uma, assim, meio quadrada. Uma Bíblia. Tem seu nome nela? Não, não tem. Ele nem lembrou de pôr o nome nela. Não pensa que tem. Essa Daniela, da Dani, essa aqui é a da Dani. Não lembra, não? Esquece, não. Amém? Você tinha perdido? Tinha perdido? Ah, você que trouxe. Não é não? Mas vocês concordam? Ó, queria saber tudo, queria saber, né, a respeito. Medita, pensa, examina as escrituras. Né? Se nós quisermos servir a Deus, se nós quisermos trabalhar para Deus, se nós quisermos realmente a vida eterna, o céu, quem não tem o Espírito, não pode agradar a Deus. E não pode mesmo, mãe. Eis o meu filho amado em quem me compraz, eis o meu filho amado, eu gosto dele, eu tenho prazer nele. Por quê? Ele faz tudo que me agrada. Eis o meu filho amado. Então, meu irmão, se você não tem esse espírito, pede a Deus, Senhor, dá-me do seu espírito. Olha, eu pedi muitas vezes a Deus, Senhor, dá-me do seu espírito. É, que eu possa amar as coisas de Deus, que eu possa querer desejar as coisas de Deus, como o Senhor. Dá-me do seu espírito, Senhor. Amém? O Espírito de Deus, o Espírito, né, que foi dado a Davi, o Espírito que foi dado a Salomão, a Abraão, o Espírito de Deus, que tinha como objetivo agradar a Deus, agradar a Deus, servir a Deus. Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. É isso, gente, é isso. E quando nós começarmos a sentir, né, que aquilo realmente está nos agradando, aquilo realmente nos causa empolgação, vai aumentando cada vez mais. Quanto mais Você cresce na graça, no conhecimento, no entendimento de Deus. Mais você quer fazer. Mais você quer fazer. Dá e dá-se-vos-á. Medida boa, recalcada, deitada. Mas Deus não dá, é porque que Deus vai dar? Se a pessoa não... Não, você vai investir num funcionário que você vê que não tem motivação. Você vai investir num funcionário que você vê que não quer nada. Agora, aquele que produz, aquele que quer, você oferece melhor salário, você oferece melhor posição, você promove ele dentro da empresa, você manda fazer curso, e você... Ou não é? Será que é diferente conosco em relação a Deus? Não é. Não é. Nós estamos mostrando aí para vocês versículos que... Nós estamos aqui incentivando a igreja, incentivando... Porque vocês estão aqui, já faz, já é... Presta atenção, já é um grande passo você ter vindo aqui, Danielinha. Porque de onde você saiu... Da sua casa aqui, é longe. Né? Você não vê a pé, não vê? Não? Pois é. Mas já é levantar domingo de manhã com esse horário de verão, né? Gostoso. E vir aqui, já é alguma coisa também, minha. Amém, Mateus? Amém, Bruno? O Júnior, bem em cima de Bruno, né? Já é alguma coisa. Nós estamos aqui, já é alguma coisa. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Nós precisamos achar o verdadeiro motivo, a verdadeira razão de viver para Deus. Servir a Deus, trabalhar para Deus, motivar, sabe, ali se você vê um irmão desanimado, se você vê uma pessoa ali, ora por ele, incentiva, olha, vamos, não é assim? Vamos fazer, vamos fazer. Eu tenho certeza que se a igreja, realmente a igreja, se unisse e entendesse essas coisas, nós faríamos muito mais para Deus. Eis o meu filho em quem me compraz. Olha, eu tenho, às vezes, a gente quer que aqui haja uma cura, né? Que uma libertação, alguma coisa no nosso meio, dons espirituais. Mas se a igreja não está animada, não está motivada. Amém? Então é isso que Paulo está dizendo aqui, viu, gente? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Fulano está no Espírito. Fulano ali está no Espírito. O Espírito de Deus... Ah, você vê uma música, você quer trazer para a igreja... Você ouviu ali, ó, você pensa no, nos irmãos, essa música vai agradar a igreja, vou levar para a igreja. Essa palavra vai agradar a igreja, vou levar para a igreja, né? Isso aqui, ó, vai agradar os irmãos, eu vou levar para os irmãos. Vamos melhorando cada vez mais. É um espírito diferente. Amém, gente? Aleluia! Glória a Deus! E as outras coisas vos serão dadas. Você não, às vezes não parou para pensar, falou, meu Deus, que vexame, né, que vergonha. Nem levantar os braços eu não consigo, Senhor. Eu não sou capaz de levantar os braços. Amém? Mas Nós estamos desanimados. Mas não destruídos. Nós estamos passando por dificuldade, por lutas, por tribulações. É o tempo, é a época. É a época. É muito difícil hoje a pessoa ter o Espírito de Deus. É muito difícil hoje a pessoa ter o Espírito de Deus. Vocês concordam? Ninguém quer fazer as coisas de Deus, não. Ali, às vezes me falta a palavra. Não quer. Da forma realmente como precisa ser feito, ninguém quer. Qualquer coisa é motivo. Qualquer coisa é motivo. Isso que passa a ficar em segundo, terceiro, em quarto lugar. Qualquer coisa é motivo para não fazer a obra de Deus. E é essa a obra de Deus. Essa é a obra de Deus. Salvar vidas. Sabe? Porque uma igreja, uma pessoa que vier, vamos supor que uma pessoa venha assistir uma reunião nossa, encontrar a igreja no estado de calamidade, às vezes a pessoa volta, a pessoa vai querer voltar, ela vai sentir motivada, dizer ali, não, ó. Amém, gente? Como é que nós vamos fazer? E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, mas o Espírito vive por causa da justiça. O Espírito vive por causa da justiça, o Espírito vive. Justiça quer dizer, o meu desejo, a minha vontade, o que está dentro de mim, o meu entusiasmo. Por causa disso, eu vivo. O dia que isso acabar, não tem mais motivo, não tem mais razão. Amém? Mas o Espírito, por causa disso, pela causa de Deus, por causa, né, para o Espírito vive. O corpo, na verdade, você imaginou, se eu não tiver um Espírito, eu com a idade e com a... Eu ia ter esse ritmo? Não ia ter esse ritmo. Amém? É o entusiasmo que o Bruno tem lá na empresa, eu tenho aqui. Ou não? Amém? É isso. E por que não toda a igreja? E por que não toda a igreja? Dai, dá-se-vos-á. Né? E as outras coisas vos serão acrescentadas. Busca o reino de Deus, serve a Deus, faz as coisas para Deus. Procura realmente ter o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo. Lutar por isso aqui, ó. Sentir empolgado, sentir animado. É muito difícil. Mas a minha obrigação é animar vocês. É difícil. Mas eu tenho que animar vocês. Amém? Eu tenho que... Porque a hora que eu desanimar... Né? Então eu tenho que incentivar a igreja a ter esse espírito. Dizer para você, ó, que você não vai perder... Você vai ter vida eterna. Você vai ter o céu. Você vai ter a primeira ressurreição. O prêmio da vocação de Deus, sabe? O galardão, você... Amém? Certo, Felipinho? Às vezes aquele troféuzinho, eu compro um para você essa semana, se você quiser. Eu trago um troféuzinho para você daquele... Porque às vezes, né, a pessoa, uma medalha, trago uma medalha de ouro para você, se você quiser. Esse aqui. Quer uma medalha também? Pronto. Vou começar a dar medalha aqui. Amém, Wender? Certo, Elderson. Ó, depois da reunião, pedir você um negócio. Amém, gente? Pronto. Podemos parar? Ou valeu? Você concorda que o que está escrito aqui é isso? Daqui, eu ia falar uma outra coisa, mas o tempo não vai permitir. O tempo não vai permitir. Mais um versículozinho só não vai custar, não. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16.
Digo, porém,
anda no Espírito.
Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne.
Aí você poderia perguntar, como é que eu faço então, irmão? Como é que eu faço para ter motivação? Como é que eu vou fazer? Anda no espírito. Dá o primeiro passo. Faz a oração. Se você, não, eu vou, o que que custa você botar o joelho no chão e falar, eu vou orar. Eu vou pedir a Deus. Eu estou preocupado com a minha situação. Eu estou num desânimo tão grande que eu estou preocupado com a minha situação. Amém? Você comeu alguma coisa errada? Você deu ouvido a alguma coisa errada? Você, alguma coisa desanimou você? O cão entrou em você? E está causando isso. Põe o joelho no chão e fala, Senhor, não está certo. Não está certo. Muda. Ó, não vai atrapalhar o seu serviço, não vai atrapalhar o seu trabalho, muito pelo contrário. Vai abençoar, Deus vai abençoar as suas coisas. Aonde você botar a mão vai dar certo, aonde você colocar o pé vai dar certo. Deus vai te abençoar, como abençoou. Por que não servir a Deus? Por que não agradar a Deus? Digo, porém, anda no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A carne cobiça contra o Espírito contra a carne. Então anda no Espírito. Incorpora esse Espírito de Deus. Não, eu não vou dar descanso aos meus olhos, eu não vou, desanimar. Enquanto eu viver, enquanto houver um fôlego de vida, eu quero ver uma igreja, eu quero ver um povo que queira Deus. Amém? Eu quero ver um povo animado. Quero ver um povo que queira Deus. Às vezes a gente vai lá em Fortaleza, fica lá, tá só o caco. Tá só os caquinhos, assim, ó. Você tem que juntar um caquinho no outro e colar tudo de novo. Mas a gente consegue. O, sabe, interessante que você consegue. A última reunião que nós fizemos lá em Fortaleza, no domingo, tá, foi uma bênção. A igreja, com exceção de um ou dois, parece, a igreja estava lá, animada. Mas eu fui de casa em casa. Durante a semana que eu estive lá, eu fui de... Não fui em todas, porque não deu tempo, mas eu fui aonde estava mais destruído. Eu fui pessoalmente. Pronto. Eu fui lá para isso. Dessa vez, eu nem vi o mar. De vez em quando, ainda ia lá dar uma caminhada lá na... Né, pegar um pouco do ar ali e tal. Ainda ia lá. Essa vez, Ramiro, não deu tempo nem de ver. Eu fui lá para isso. Eu não fui para passear. Eu fui pela causa. Eu fui para poder... E graças a Deus, nós deixamos a igreja. Amém? Então não depende da gente. Não depende da motivação, do entusiasmo. Por acaso, se Jesus Cristo não tivesse, eis o meu filho amado em quem me comprazo. Então, se Jesus não tivesse vontade, disposição, fé, ele faria o que ele fez? Não faria. Não faria, Marley. A gente vai deixando o trem, sabe? Nós vamos deixando o negócio acontecer, a carne passar na frente, a carne vai passando, vai passando, vai passando. Amém? Aí não tem mais motivação, não tem mais. Eu não sinto mais nada. É igual amor, amor pela mulher, amor pelo homem, conforme a vida que vocês levam, tal, chega um ponto e fala, eu não sinto mais nada. Estou sentindo mais nada, nada. Você para mim é uma pessoa estranha, que eu não sinto mais nada. Ou não? Deixa, você vai deixando, vai se afastando, vai se afastando. Vai, e acha que não faz mal, que não faz mal. A carne, ela, o diabo não desiste. Se você deixou de fazer a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do diabo. O diabo não desiste, não. Se ele conseguiu fazer com que você perdesse a razão, o motivo pelo qual você vive, para Deus, ele venceu. Jesus disse, olha, tenha bom ânimo, coragem, eu venci o mundo. O diabo está vencendo? Será que você está deixando o diabo vencer? Se o problema é aqui, meu irmão, vai para outro lugar. Se o problema é aqui, vai para um lugar, vai para a igreja católica. Vai para um lugar onde você possa servir a Deus. Mas não entregue a sua alma ao demônio. Não entregue a sua alma ao diabo. Não prevaleça a carne sobre o teu espírito. Amém? Amém, Roberto? Não precisava ser... Não estou bravo. Estou bravo? Não estou bravo. Amém? Terminou aqui, pode. Você vai me abraçar do mesmo jeito, vai me cumprimentar do mesmo jeito. Eu estou normal. Totalmente normal. Amém? É o meu jeito. Esse é o meu... Meu o quê? É o meu. É o Espírito. que não me deixa. Graças a Deus que esse espírito não me deixa. Amém, Osmar? Olha, se tocar uma música, eu danço. Só não danço porque eu não dou conta mais. Mas, amém, Wendel? Você duvida que eu danço, Wendel? Que eu pulo aqui com você? Pronto. Amém? Então vamos encerrar. Amém, Carmen? E a visão? E a visão, Carmen? Deus já mostrou alguma coisa para nós? Não. É? Então vamos ver a visão? Vou até ter mortado. Amém? O quê? Uma pessoa endemoniada? Não. Mas animada. Certo, Júnior? Dá o microfone para ela aqui, por favor. Cadê o microfone? Você vai ver o Lucas na parte da tarde. Por enquanto não, mas você vai vê-lo 6 horas da tarde. Você vai ver o Lucas, o Fernando, 6 horas da tarde. Amém? Você vai ver a coisa mudar. Então vamos lá.
Eu via que o senhor fazia reunião e a igreja estava desanimada. Aí tínhamos umas crianças...
Como? Repete, por favor.
O senhor estava fazendo a reunião e nós sentados no banco desanimados.
Isso,
muito,
a igreja estava desanimada.
Aí tinha umas crianças, criancinha, tipo assim, do Israel, até abaixo do Israel, que comia um chocolate... E a mãe deles trazia esse chocolate de longe. Como se trouxesse... Tinha uma mulher que eu falava, essa mulher é de Arizona. E estava aqui. E o filho dela comia o chocolate. E o que sobrava, é como se o chocolate multiplicasse na boca dele. E ele ia colocando embaixo no carrinho. Como se tivesse um cesto, uma cesta, tipo uma frigideira até, embaixo do carrinho. E aquilo ia multiplicando muito. Aí a gente deixava de prestar atenção e começava a comer esse chocolate. Às vezes saía, quando a gente via, tinha alguns comendo chocolate lá fora. Alguns saía para olhar aquela... alguma criança daquela, para a mulher ficar na reunião, mas era desculpa, porque não aguentava ficar aqui dentro da reunião e ia olhar o bebê lá fora, mas é porque não suportava ficar na reunião. Aí o senhor mostrava no final que tudo aquilo era causa de, no lugar da gente comer, tinha uma comida sendo oferecida, a gente preferia comer aquele chocolate que foi produzido na boca daquela criança, que veio de longe.
Já veio. Deu para entender? Deu, Soraya? Então explica lá para nós, Soraya. Mas não, explica para nós aí, mano. Você entendeu aí, Eliana? Pega andar para ela.
Entendi que o chocolate saía da boca da criança.
Não, ela trazia o chocolate e dava para a criança. Aí ele, o chocolate na boca da criança, ele multiplicava. Mas ali, o que sobrava do chocolate da criança era colocado debaixo do carrinho ali. Não podia desperdiçar nada, certo? Sobrava o chocolate, sobrava, ele não comia todo o chocolate, ficava no carrinho ali debaixo da criança, um lugar onde tinha uma frigideira, um negócio assim, como ela falou, um negócio assim, desse tipo, onde colocava o resto do chocolate, certo? E aí as pessoas saíam aqui para fora, desanimadas, etc. tal, e Assim, a coisa toda se resumia em alimentar daquele chocolate. Só as crianças comiam chocolate? Todo mundo comia.
É. E o chocolate estava sujo, cheio de cabelo. Tinha tocha de cabelo. Tinha irmão que tirava da boca a tocha de cabelo, separando do chocolate.
Mas gostava.
Gostava.
Né? Mas gostava. Era coisa, era um negócio aparentemente gostoso, mas era um mal. Não era um chocolate gostoso, puro. Era uma coisa... E de onde veio isso? A mãe... Com certeza, a criança não comprou o chocolate. A criança não trouxe o chocolate. Quem trouxe o chocolate foi a mãe. A mãe que trouxe o chocolate para dar para as crianças. Né? E aí, aproveitavam também e comia do chocolate. Era mais ou menos assim? É assim? O que que a gente entende disso? A gente não está desanimado por causa das coisas que a gente come aqui, não. Porque tinha, Deus tem uma mesa preparada para nós aqui. Lembra que eu falei para você? Você comeu alguma coisa. Você comeu alguma coisa aí na rua. É por isso que você está desanimado. É porque você alimentou de alguma coisa. E eu falei, o cão entrou em você, não foi? Né? Alguma coisa você comeu. Seja lá no seu comércio, seja lá no negócio, seja no rádio, na televisão, seja aonde for, você está se alimentando de alguma coisa. E é uma farsa, porque aquele chocolate, aquilo que, que é gostoso, aquilo que você traz, e que você se sente bem, como eu falei, solta o Bruno ali, e vai, se segunda-feira é o mesmo desânimo. Solta a pessoa e põe ele no lugar onde está, se é o desânimo, é o mesmo. Não é, ué. Não é. Então, a gente está se alimentando de alguma coisa, você está se... É a ilusão de ficar rico, é a ilusão de passear, é a ilusão de não sei para onde... É um engano. O chocolate não presta, o chocolate está cheio de cabelo, o chocolate sabe lá de onde esse cabelo veio. Né? Esse chocolate, você pode ter certeza, e você dá ele para a criança. Isso significa, assim, ó, que os mais velhos, que deveriam, as mais velhas, os mais velhos, que deveriam animar os mais novos. Então, como é que um filipino daquele da vida vai crescer empolgado, animado no nosso meio? Vendo o sujeito torcer o pescoço de desânimo, né? Ver a gente quase morrer. Aí o meu, né, toda esperança que a gente tem de que os jovens, não pode. Amém, gente? Então isso que Deus, então não é erro. Deus mostrou na visão, depois pensa nessa visão. Aí pega o carrinho, põe a criança, vai lá para fora, é uma desculpa. Não é... A criança até que não está dando trabalho, não, mas às vezes leva a criança lá para fora para poder. Amém? Porque nós não queremos comer a comida que está sendo oferecida aqui. Pois eu falei, ó, põe. Houve o primeiro dia em que eu abri as escrituras e comecei a ler. E comecei a ler, ué. Se você começar a ler, você... entusiasma, você anima. Se você começar a meditar na palavra, interessar pelas coisas de Deus, você anima. Não deixa que o chocolate vai iludir você, vai enganar você. A Bíblia diz que os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza. Sabe, hoje o desejo pela riqueza é uma coisa de louco. A vontade, sabe, a empolgação, a ilusão, hoje é uma coisa violenta. Por ter, por ganhar dinheiro, por fazer as coisas, está destruindo a humanidade. E comer o pão aqui da vida, o pão que desceu do céu, tal, etc., a gente tem dificuldade. Amém, gente? Amém. Não foi eu que chamei a atenção, foi Deus. Viu? Foi Deus. Foi Deus que falou com você. Foi Deus que, é Deus que quer te salvar. É Deus que quer te salvar. A mim e a igreja. Amém? Aleluia. Amém, Wender? Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer. Quem tem coragem de agradecer a Deus? Tem coragem de agradecer? Amém, Senhor. Eu não sou digno de ter a minha orelha puxada pelo Senhor. Amém. Se o Senhor está falando, é porque é preciso que a gente tome uma posição. Qual é o Espírito que está em nós? Qual é o Espírito, né, que vive hoje com a igreja? Qual é o Espírito, Deus? Se o Espírito do Senhor está longe, não permita, ó Deus, faça com que nós realmente entendamos a importância, a necessidade de estarmos aqui fazendo a vontade de Deus, empolgados, animados, levantando as nossas mãos, dando graça ao Senhor. Meu Deus, dizendo, ó, amém, Jesus, está perto a tua volta. Está muito perto o Senhor voltar e acabar, né, de vez com o nosso sofrimento, com a nossa dificuldade. Está muito perto a vinda do Senhor, que o Senhor vai dar a cada um a recompensa pelo esforço que cada um fez pelo reino de Deus. O Senhor vai dar a recompensa pela luta que cada um se empenhou pelo reino, pela obra de Deus, pela casa de Deus. Aqueles que não deram realmente descanso aos seus olhos, aquele cujo espírito, o único espírito, era agradar, era dar ao Senhor uma casa, dar ao Senhor um lugar onde o Senhor pudesse ter prazer, um lugar onde o Senhor pudesse morar, Jesus. Um povo todo seu, zeloso, zeloso, um povo de Deus, que amasse o Senhor sobre todas as coisas, Deus, que servisse ao Senhor de coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Graças te damos. Deus, que guarda a nossa boca de alimentar, guarda o nosso coração de alimentar de coisas que só nos prejudica, só nos desanima, só tira, acaba matando o Espírito que está em nós, fazendo prevalecer a carne, fazendo prevalecer, ó Deus, né, o Espírito do inimigo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. tristeza é a nossa alegria, amém? Às vezes a tristeza é por não estar feliz, satisfeito com nosso desempenho. Por isso é que a gente fica triste. Mas agora nós estamos felizes, estamos alegres, porque Deus nos alegrou. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.